A CIMIS é especialista no desenvolvimento de equipamentos para classificar, padronizar e tratar todos os tipos de cereais. Os padronizadores de semente da CIMIS garantem um plantio forte, saudável e rentável, enquanto a mesa densimétrica da CIMIS assegura padrões elevados na qualidade da sua produção, gerando mais resultados para a sua lavoura. CIMIS, uma boa safra começa com uma semente de qualidade.
Olá, muito boa tarde você, internauta, produtor rural que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Voltamos aqui com os nossos boletins e agora o destaque é para o mercado da soja. Vamos saber como que o mercado se movimentou, né, nesta sessão de quinta-feira, uma sessão marcada por perdas expressivas lá na Bolsa de Chicago. Para entender todo esse cenário, a gente convidou aqui para conversar Mário Mariano, diretor comercial da AgroSoy, Novo Rumo Commodities. Mário, boa tarde.
Boa tarde, Jonathan. Eu também estou procurando alguém que me indique e recomende o que aconteceu no dia de hoje. Boa tarde, os amigos do campo. Boa tarde, os amigos internautas. E vamos, pelo menos, tentar destrinchar aquilo que é o nosso conhecimento do dia de hoje para justificar esta grande baixa de 3% a 3,5% de baixa para a soja e o milho que bateu o limite de baixa na Bolsa de Chicago, perdendo 6%. É com você, Jonathan.
Sim, Mário, que dia, né? Então, já vou levantar a bola aqui para você. Vamos tentar entender todo esse cenário, né? Que aconteceu, Mário, depois de um dia pós-uso da mensal, né? Um mercado que na véspera teve alta, né? A gente tem outros fundamentos indicando um cenário positivo e hoje essa baixa aí surpreendendo muita gente, né, Mário?
Pois é, Jonathan. Eu considero que com um relatório que no dia de hoje, de ontem, fora negativo para o milho, já teve uma perda aí aproximada de 1%, mas a soja, ele até foi bastante resistente, e eu classifico como um mercado em idiosincrasia, porque, na verdade, é um grupo de pessoas que talvez os comprados estivessem numa posição bastante grande comprada e acabam realizando lucro depois de um relatório mensal americano. Então, eu penso que o fundamento continua presente no mercado, com demanda, com embarques, os registros de exportações, é claro, foram reduzidos nos últimos dias, de acordo com os relatórios recentes desta quinta-feira e também da terça-feira dessa semana. Contudo, não seria notícia suficiente com peso para uma mudança de comportamento tão trágica de um dia para outro. Vimos o soja bater quase limite de baixa, alguns vencimentos, sim, chegaram ao limite de baixa, mas diante de perdas de 3% a 3,5% de baixa também para petróleo, diante do complexo soja, diante do milho, o trigo, foram um comportamento muito exagerado para uma realização de lucro e eu, como sempre, gosto de desconfiar dessas movimentações agressivas, eu penso que tem algum fundamento por trás que teria estimulado essa mudança rápida. Contudo, os fundos notadamente foram excelentes vendedores no dia de hoje, Jonathan.
Sim. Ô, Mário, diante desse cenário aí, né, que a gente teve na sessão de hoje e que você muito bem comentou, é até difícil a gente tentar, né, traçar uma trajetória para o mercado nos próximos dias, né?
A trajetória, ela continua, ao meu ver, dentro do fundamento, uma correção que deveria acontecer devido ao exagero de alta visto nos últimos dias, no embalo dos fundos de commodities comprando, pelo desconforto até do desempenho de planta nos Estados Unidos, pelo clima negativo que durante o momento ocorreu, já não se torna verdade a partir desta semana, tanto que o resumo divulgado nesta segunda-feira sobre o desempenho de planta da semana passada, já for mais rápido, maior do que anos anteriores. Portanto, o desconforto que havia sobre uma oferta era exatamente alguma restrição de oferta da América do Sul, a oferta americana, a demanda muito crescente para as exportações de produtos agrícolas americanos. Entretanto, ou a mudança ocorre no momento onde os preços já estavam exageradamente maiores na Bolsa de Chicago, mas a tendência, né, tecnicamente, fundamentalmente, ela caminhava para aquelas altas, para aqueles valores. Portanto, após o relatório USDA, onde ele indica que haverá um aumento de produção, uma redução de estoques, porém uma redução das exportações para a próxima temporada. E com esse período mais favorável ao plantio de grãos nos Estados Unidos, ele já mostrou algum cansaço e, muito provavelmente, uma combinação idiosincrática na minha vista sobre o comportamento de mercado hoje, que passa a ser, na minha opinião, pontual, ele deverá sim voltar a reconstruir o caminho de alta, porém vai ser um pouco mais lento, porque agora todos começam a repensar se os valores outrora vistos até ontem, pelo menos, ou até hoje pela manhã, se comportará como sendo o ponto mais alto de preços na Bolsa de Chicago. Uma coisa que fica clara é que agora todos precisamos acompanhar o desempenho de novos registros para exportação. E aqui vale lembrar que o relatório de hoje, as exportações de soja foram minguadas, né? Assim como também houve um aumento de cancelamentos de milho, né? Tanto para a China como para país desconhecido, que sugere também ser a China. Então, será que já não teríamos visto algum cansaço de demanda pelo comportamento de preços atuais? Então, desta forma, eu começo a acreditar que colocaram uma tampa nessa panela de pressão e agora deve ser repensado todo o tratamento de preços para o consumo final, tanto animal quanto humano, Jonathan.
Sim, a acompanhar, né, Mário? Bom, essa baixa de hoje, né, também queria saber se esteve relacionada à questão climática nos Estados Unidos. O que a gente tem de informação em relação a esse cenário, né? Porque no início da semana a gente teve, você até mencionou aí, né, o acompanhamento, né? O plantio por lá avançou até um pouquinho acima da expectativa do mercado e as previsões indicam algumas mudanças. Como é que está o cenário de previsão nos Estados Unidos e como isso deve mexer com o mercado?
Olha, mexer com o mercado, eu acho que qualquer informação contrária que nós acabamos de falar em relação ao movimento técnico, né, ele pode sugerir até um pequeno impacto. Mas o que pode-se dizer é que a somatória da queda de hoje também tem uma grande decisão de quem vendeu sobre um período nos próximos 6 a 11 dias de clima mais adequado para a janela de plantio americana. Então vamos encontrar nos próximos dias relatórios de desenvolvimento de plantio maiores, portanto, adiante dos anos anteriores, quando a planta estava um pouco mais atrasada, também por fatores climáticos, e isso pode corroborar para, ou corroborou já no dia de hoje para essa baixa, mas que também começa a trazer um pouco mais de tranquilidade para o desempenho, desenvolvimento e também não só de plantio como das lavouras, porque o clima está um pouco melhor. Já não está tão frio e choveu em algumas áreas também, né, que estaria um pouco mais preocupante, segundo alguns levantamentos que foram feitos de empresas privadas nos Estados Unidos. De qualquer forma, esse tem sido um ponto negativo para o dia de ontem, o dia anterior, e que acaba tomando um pouco mais de força na decisão de vendas, como ocorreu de hoje, por conta de um clima mais favorável ao plantio, Jonathan.
Sim. Ô, Mário, hoje de manhã a gente, né, já começou o dia com aquela informação internacional, né, vinda em relação aos problemas na ponte Hernando de Soto em Memphis, né? Queria que você falasse um pouco desse cenário. A gente tem informação sobre a questão logística, como isso pode impactar e se vai impactar de alguma forma, né? O que você tem de informação para a gente?
Jonathan, eu vou responder isso para você com outro dado aqui que eu recebi bem recentemente, dizendo sobre o transporte de grãos nos Estados Unidos, né? Não especificamente onde você me pergunta, mas eu vou tentar trazer como uma resposta macro.
Claro.
As barcaças, né? O transporte em barcaças de soja na semana anterior representou um aumento de 50%, totalizando um pouco mais de 1 milhão de toneladas. Para um período semanal, é um valor significativo de transportes. E é também significativo em relação ao ano passado. Em 2020, o volume teria sido 18% menor na mesma semana, no mesmo período, em relação à semana passada. Se as barcaças transportaram mais produto, é porque ela saiu das origens e foi para os seus destinos, tanto como a indústria transformadora ou até mesmo portos exportadores. E vamos falar da ferrovia também? A ferrovia teve um aumento significativo, em torno de 10%. Né? Então, mais de 28.100 vagões transportando grãos. Né? Então, em relação ao mesmo movimento de um ano atrás, isso representa 24%, né, de aumento de mercadoria transportada via ferrovia. Então, aqui eu quero entender que, embora tenha alguma restrição em um canto ou outro de transporte de grãos, mas na sua maioria o volume que está sendo deslocado é significativamente grande. Então, eu acho que isso não é um grande impacto que pode causar em algum momento de preços na Bolsa de Chicago, mas seguramente poderá impactar em algum momento nos registros de saída de produtos para os seus destinos finais. De qualquer forma, é um movimento grande que está sendo transferido das origens para os destinos. Jonathan.
Sim. Ô Mário, diante desse cenário todo que a gente conversou, esse mercado lá fora, né, nesse dia, queria saber de você, então, como é que ficaram as negociações aqui no Brasil, né? Como é que o mercado brasileiro se comportou nessa quinta-feira?
Olha, eu vou responder simplesmente. Eu recusei pelo menos acho que 5 convites de pescaria, porque não aconteceu absolutamente nada. O movimento fora tão impactante no mercado físico que eu posso lhe afirmar que a diferença de preços de ontem para o início deste dia e ao decorrer de toda esta quinta-feira fora menor em torno de R$5 a R$7. Em algum momento chegou até R$10 menores do que o Nossa. Dia de ontem. Então, vou dar aqui um exemplo para poder fazer um julgamento de valor. R$ 172 a R$ 170 foram negociados soja disponível ontem na região de Campo Novo do Parecis. Para o dia de hoje, o valor estava em torno de R$ 163 a R$ 165. Né? Uhum. São valores muito reduzidos e, obviamente, nenhum produtor aceitou tal transação com uma queda tão absoluta, tão grande num único período. E sempre resta aquela esperança de que amanhã poderá haver uma correção desta fortíssima alta, né, que vivenciamos na Bolsa de Chicago. Em algum momento essa queda foi tão acentuada que o dólar contribuiu trabalhando abaixo de 5,28, 5,27, mas agora à tarde já está se recuperando para patamares de R$ 5,31. Então, essa expressão sobre a pescaria é só para poder relativizar o espaçamento que teve de interesse entre compradores e vendedores, no momento onde a safra já está bem avançada. Eu recebi informativos, inclusive, a nível nacional. A soja, neste momento, né, até o início desta semana, Jonathan, nós já tínhamos 72% comercializado. Então, 98 milhões de toneladas da safra brasileira comercializada e no momento de queda de 3% a 4% na Bolsa de Chicago, é muito fácil entender que o desinteresse pode ocorrer num momento passageiro de um ou dois dias até que se reconstruam valores e que o produtor possa ter a coragem de voltar a participar com novas vendas.
Sim. E, né, quando você falou dessas variações de preço, né, Mário, tudo isso em um único dia, né? Impressionante.
Pois é, da mesma forma que muito provavelmente os compradores teriam pouco sucesso na aquisição de grandes volumes, quando há também no lado oposto, quando a bolsa sobe 3, 4%, os compradores finais, os importadores, sempre tiram do nosso produtor, sempre tiram dos nossos vendedores, via prêmio de exportação, uma vantagem. E agora nós estamos não preocupados, mas veremos ao longo desta tarde e provavelmente até amanhã a devolução desse prêmio que fora retirado nos últimos dias, quando os nossos prêmios para exportar ficaram extremamente negativos e caindo muito rapidamente. Provavelmente agora alguém vai querer estimular as compras de produto brasileiro pagando prêmios um pouco maiores ou um pouco melhores para embarques nos meses de julho e agosto em diante, quando reconstruiremos preços na origem. Então, o fato é que o nosso colchão de amortecedor, né, estará sendo revisto, onde os importadores deverão pagar um preço um pouco melhor para prêmios brasileiros. Jonathan.
Perfeito. Mário, Mariano, muito obrigado pelas suas informações aqui no Notícias Agrícolas, viu? Tentando esclarecer para a gente este dia aí tão atípico para o mercado.
É tudo isso que eu vi. Eu também fiquei bastante surpreso com o ocorrido no dia de hoje. Vamos buscar notícias, vamos buscar fundamentos, vamos trabalhar com mais carinho para poder levar aos seus ouvintes e internautas o que recado podemos reconstruir de preços para poder ter uma tendência e criar uma estratégia de negociação adiante. Um abraço, prazer estar com você, Jonathan. Até a próxima.
Prazer, Mário. Excelentes informações, muito obrigado mesmo. E bom, a gente, né, aqui tentando, né, dar para você, produtor rural, esse cenário, né, lá na Bolsa de Chicago, hoje para soja, né? Então, falamos aí com o Mário Mariano. Então, vamos ver como fecharam as cotações para soja lá na Bolsa de Chicago. Temos, né, oscilações de baixa, né, nos principais vencimentos, oscilando aí em cerca de 60 a 40 pontos. O julho fechou em 15 dólares e 84 por bushel, o setembro em 14 e 39 dólares por bushel e o novembro um pouco mais baixo, mas essa oscilação aí é expressiva de baixa para o mercado da soja lá na Bolsa de Chicago. Então vamos ver o milho, a gente tem aí, né, perdas na casa dos 40, né, bem próximo dos 40 pontos, né, o julho perdeu 40 pontos, o setembro e o dezembro na casa dos 30 pontos e o vencimento julho 2021 do milho lá na Bolsa de Chicago, cotado a 6,74 dólares por bushel. Vamos ver então o trigo, porque a gente também teve queda no mercado hoje, né? Os vencimentos ali oscilando muito próximo da casa dos 30 pontos e o contrato de julho, né? Um contrato mais negociado com 7,01 dólares por bushel no trigo. Perdas aí nos três, né, grãos lá na Bolsa de Chicago, soja, milho e trigo nesse dia, né, de perdas. A gente falou com o Mário Mariano, ele, né, nos falou em relação a esse dia atípico para o mercado, porque foram perdas, claro, né, acompanhando um movimento mais técnico diante de uma divulgação do USDA. No entanto, o mercado ainda tenta entender todo esse cenário, porque na véspera a gente teve informações divulgadas no relatório mensal do USDA, que eram informações mais positivas, né? Assim como o mercado subiu ontem, né? A gente também tem, né, fundamentos indicando um cenário positivo. A gente tem também a questão climática, que começa a ser acompanhada lá nos Estados Unidos, né? O plantio em andamento da soja. E, claro, as informações, né, em relação à melhora para o desenvolvimento, a melhora, né, para os trabalhos de plantio, isso também pode ter impactado um pouco o mercado nesta quinta-feira, né, o mercado da soja. Mas o mercado segue acompanhando toda essa questão. Também a gente falou com o Mário Mariano em relação à Ponte Hernando de Soto, né, em Memphis. Ele deu para a gente, né, a visão dele em relação ao escoamento, né, como é que está esse cenário lá nos Estados Unidos. Então, é um dia de muitas informações, mas que o mercado acabou fechando em baixa e, né, nos próximos dias a gente deve acompanhar aí as novidades, ver como se comportam as cotações lá na Bolsa de Chicago. Bom, não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Nós estamos no Instagram, no LinkedIn, no Facebook e também no Twitter. Bom, você pode nos acompanhar também através do YouTube, viu? Não se esqueça. Você seguindo o nosso canal, você pode habilitar o sininho, você recebe as notificações de todo momento em que estivermos ao vivo aqui no site. E claro, você pode interagir com os nossos apresentadores, mandar perguntas para os nossos entrevistados e a gente ter essa interação bastante importante aí, tá certo? Nós ficamos por aqui, mas o nosso site segue online 24 horas para que você seja o produtor rural mais bem informado do Brasil. Fico por aí.